Morri, morri, porque já confundi a porta do banheiro com a da emergência. Morri, morri, porque jamais o fogo pede desculpas quando passa. Morri, porque já fui de algum jeito todos que morreram. Morri sufocado de excesso de morte. Como acordar de novo? O prédio não aterrizou da manhã, como um avião desgovernado na pista. A saída era uma só, e o medo vinha de todos os lados. Os adolescentes não vão acordar na hora do almoço, não vão se lembrar de nada ou entender como se distanciaram, de repente, do futuro. Mais de 240 jovens sem o último beijo da mãe, sem o último beijo do pai, dos irmãos. Os telefones ainda tocam no peito das vítimas estendidas no ginásio municipal. As famílias ainda procuram suas crianças. As crianças universitárias estão eternamente no silêncio. Ninguém tem coragem de atender e avisar. O quê? O que aconteceu? As palavras perderam o sentido. Senhor presidente, peço respeitosamente que esse texto de Fabrício Carpinejar entre para os anais do Senado da República. Peço ainda que o relatório final, que está anexo a esse pronunciamento, também fique para os anais da Casa. Senador Cristóvão Buarque, com a tolerância de uma sexta-feira, eu tenho certeza que o presidente vai permitir que Vossa Excelência faça sua parte nesse momento.
Senhor presidente, senador Paim, eu quero, em primeiro lugar, tocar no fato de que o senhor mantém aqui acesa a memória daqueles jovens que faleceram por causa de uma série de eventos, mas que o conjunto é de uma falta de cuidado, para não chamar de irresponsabilidade, de muitas pessoas, de muitos agentes públicos e privados também. Segundo, a sua preocupação em encontrar caminhos para que coisas como essas não se repitam. E terceiro, a sua referência ao fato de que é preciso unificar no país inteiro um sistema que possa proteger nossos jovens, não importa a cidade onde eles estejam. A partir daquele fato, senhor Mozarildo, é bem capaz que alguns prefeitos estejam tomando medidas drásticas, cuidadosas, mas outros não estão. E, no final, um jovem será mais seguro se nascer numa cidade do que se nascer em outra. Se viver em uma cidade do que viver em outra. Isso não pode ser permitido. Se o Brasil é um país, nós temos que cuidar dos jovens desse país, dando-lhes as mesmas condições. Não importa a cidade onde vive e nasceu, não importa a família com quem convive e de quem nasceu. E se isso é válido para esse sistema de segurança que o senhor propõe, eu quero insistir na necessidade de termos um sistema federal de educação de base. Nós não vamos ter nossos jovens tratados, todos eles, como brasileiros, enquanto a escola de cada um deles for a escola municipal ou estadual. Não porque elas sejam ruins, mas porque elas não são iguais. Pode até haver uma ótima, e tem escolas muito boas em algumas prefeituras, mas as outras não têm. Além, na mesma prefeitura tem uma escola muito boa, as outras não são. Cada jovem, cada criança ao nascer nesse país tem que ser, primeiro, antes de tudo, brasileira. Os gaúchos e os pernambucanos são talvez mais ainda bairristas do que outros estados. Mesmo assim, eu acho que uma criança que nasce no Rio Grande do Sul é primeiro brasileira, depois gaúcha. Uma que nasce em Pernambuco é primeiro brasileira, depois pernambucana. Por isso não se justifica que uma criança tenha mais dinheiro para estudar se nasceu num estado ou no outro. E o mesmo vale para a família. O pai e a mãe dão à luz a uma pessoa, mas ao se transformar essa pessoa por nascer aqui em brasileira, ela passa a ter um direito de brasileira, que não é o direito vindo daquela família, é o direito vindo do país. Por isso, a educação de uma criança rica ou pobre tem que ter a mesma quantidade de recursos à sua disposição, a mesma qualidade à sua disposição. Aqui e ali pode ser que uma família agregue algo, e é ótimo, e é bom, mas não que uma família negue algo porque não tem condições. O Estado tem que compensar a falta de condições das crianças quando suas famílias não podem fazer delas as crianças brasileiras na plenitude igual a qualquer outra criança do país. Daí a minha meu apoio à sua proposta de unificação desse sistema de segurança e, ao mesmo tempo, buscar uma similitude com a minha proposta de que a educação de base é tão séria que ela tem que ser responsabilidade do Estado brasileiro, da União. Ela deve ser federalizada, tanto quanto a segurança.
Tudo bem, senador Cristóvão. E eu concordo tanto com Vossa Excelência que, quando fazíamos o relatório final, me lembrei de Vossa Excelência. E dizia lá, e consta aqui, que essa questão também da segurança tem que ir para dentro das escolas, e principalmente na educação de base. Que as crianças tenham uma noção de segurança, à medida que criança, adolescente, jovem, já tendo uma visão que ele pode estar amanhã numa boate, num clube, e quais são uma visão mínima de segurança. E o Corpo de Bombeiro Militar está fazendo isso nas escolas, está fazendo em São Paulo, já começou fazendo no Rio de Janeiro, está fazendo também no Rio Grande do Sul, e creio que aqui em Brasília também já começou. Então, meus cumprimentos à Vossa Excelência, vai na mesma linha. Senhor Presidente, eu vou aproveitar esses minutos que Vossa Excelência me dá, porque eu não posso deixar de falar também desse assunto, presidente. Eu falava com Vossa Excelência antes. Amanhã, senador Cristóvão, amanhã é o Dia Nacional da Adoção. E como nós não temos sessão, e segunda-feira nós vamos ter aqui uma sessão dos 70 anos da CLT, e desde já, senador Cristóvão e senador Mozarildo, gostaria muito de vê-los aqui, vai ser a partir das 11 horas, uma sessão de homenagem aos 70 anos da CLT. Entendo que tanto o PDT como o PTB têm a sua marca muito forte nessa que eu chamo uma jovem senhora que eu me apaixonei desde menino e amo ela até hoje. Eu tenho um carinho muito grande, sou quase que casado com a CLT. E eu não quero divórcio, não quero me separar. Quero viver com ela até o fim da minha vida e tomara que outros possam desfrutar dessa construção que começou lá com Getúlio Vargas, com Pasqualini, por que não lembrar de Brizola e tantos outros escreveram essa bela proposta que na segunda-feira nós vamos aqui homenagear. Vai estar junto a Justiça do Trabalho, a Anamatra, as centrais, confederações e, claro, que é fundamental a liderança dos partidos políticos. E, para mim, tem um brilho especial se Vossa Excelência, senador Mozarildo, estiver aqui representando o PTB e Vossa Excelência, senador Cristóvão, puder estar aqui em nome do PDT. Segunda-feira, a partir das 11 horas. Mas, como eu dizia, presidente, eu pedi uma tolerância, Vossa Excelência, amanhã é o Dia Nacional da Adoção. Muito importante. Nós estamos vivendo novos tempos e, nesses novos tempos, muitas coisas têm se modificado. Uma delas é o conceito de família. Antigamente, a família era vista sobre uma ótica mais patrimonial, com o foco na reprodução. Mas, se pararmos para pensar, veremos que as relações de família se alimentam, na verdade, de sentimentos que estão ao alcance do coração de todos. Afeto, devoção, paciência, solidariedade e muito amor. Estes sentimentos é que dão sustentação à família. E é por meio deles que conseguimos construir um lar estável. Sei que cada núcleo familiar tem suas próprias características. Sei que existem pais que abandonam. Sei que existem pais que abandonam, sim, seus filhos. Que muitos têm que se dedicar ao trabalho em detrimento dos filhos. Outros que transferem para os filhos sua infelicidade conjugal. Está aí a alienação parental, que vamos ter, inclusive, uma audiência pública para tratar do tema, lei que essa casa já aprovou com a participação de todos nós. Enfim, pais que maltratam os seus filhos de forma psicológica e fisicamente, que não conseguem encontrar o bom termo do diálogo familiar. Sei também que existem filhos que não valorizam seus pais e que julgam que tudo que recebe é pouco e tudo que dá errado na vida dele, o culpado é os pais. Que não sabe, na verdade, é retribuir o amor e a dedicação com que fomos tratados do longo das suas vidas. Existem, por sua vez, filhos que se castigam, que estão se castigando a eles mesmos, não é aos pais, quando o derivam para a linha do álcool, das drogas ilícitas e ilícitas, como existem aí, estendendo o castigo a si e a seus familiares, criando um verdadeiro caos na sua casa, quando descobre como é triste. Isto sim é triste. Um pai ter que dizer, meu filho, e o termo chulo é esse, é um drogado. O seio familiar nem sempre é o que deveria ser. Mas nós sabemos que muitas coisas podem contribuir para isso. O desemprego, a pobreza, a falta de oportunidade, a valorização do ter em detrimento do ser, problema de personalidade e muitos outros fatores. Mas o amor pode salvar um drogado. O amor pode recuperar um menino que está tendendo para a área do conflito de personalidade e até sendo um pequeno marginal. Mas se perguntarmos sobre a importância que a família exerce na vida de cada um, será inegável respondermos que ela tem um papel fundamental. Que ela é uma espécie de energia primária que nos abastece desde a mais tenra idade. Como eu disse no início, sabemos que hoje ela não se desenha mais como era antigamente. Ela pode, por exemplo, ser reunião de duas ou mais famílias em uma só, que está aí o divórcio. Filhos de pais diferentes que convivem juntos em função de novos casamentos de seus pais, divorciados, separados, e constituem sim uma família e que tem o nosso carinho e o nosso respeito. Esse modelo ficou conhecido como família mosaico, cuja própria construção explica o termo. A família pode ainda ser resultado de relações homoafetivas ou extramatrimoniais, ou a família parental. Atualmente, dentro desse cenário, e é fato, é real, vemos casais homossexuais que adotam uma criança, vemos famílias em que, pela falta dos pais, os netos ficam sob a responsabilidade dos avós. Também vemos famílias em que as madrinhas ou os padrinhos fazem, às vezes, do pai ou da mãe. Também existem aquelas famílias bem grandes em que um grupo de crianças órfãos é colocado ao cuidado da assistência social, mas juntas, essas crianças com os pais adotivos formam uma grande família. Ou seja, precisamos reconhecer o verdadeiro pluralismo de entidades familiares que hoje se apresentam. E é nesse sentido, senhor presidente, meu desejo, e por isso insisti com Vossa Excelência, que foi muito, eu diria, carinhoso comigo, até fraternal, atendendo o pedido, para que nesse pronunciamento eu possa falar um pouco mais sobre a família construída ou ampliada a partir de um gesto, para mim, que está acima de tudo. O gesto do amor. E o gesto do amor você faz principalmente quando você vai para a adoção. Nós iremos lembrar, sim, amanhã e festejar 25 de maio, o dia da adoção no Brasil. Esse dia foi escolhido por associações e grupos de todos os pais, porque em 1996 aconteceu em Rio Claro, São Paulo, o primeiro encontro nacional de adoção. E em 9 de maio de 2002 surgiu então a Lei 10.447, que instituiu o Dia Nacional da Adoção. Esse, na minha visão, é um assunto sério, delicado, que envolve uma grande capacidade de amar e, por que não dizer, de libertar, de acolher, de abraçar alguém que não nasceu eu diria, de dentro de mim, lembrando as mulheres, porque é no encontro do homem e da mulher que nascem os filhos, mas eu sempre digo que o verdadeiro pai, o verdadeiro mãe, não é aquele que gera, mas é aquele que cuida, aquele que cria, aquele que ama, aquele que abraça, aquele que quando o menino é negro, ou índio, ou cigano, ou seja, em casa, e é discriminado na rua, e o pai e a mãe dizem, não, vem para os meus braços, você é meu príncipe, você é minha princesinha. Ou mesmo aquele menino que tem, por razões que nem ele, talvez consegue explicar a sua posição sexual, é discriminado na rua, e muitas vezes os pais também não o entendem em casa. Ao contrário do menino negro, que ao chegar em casa, lembro de mim, minha mãe me dizia, vem cá, meu príncipe, vem cá, meu negão, você é o cara. Não dá bola para isso que eles dizem, a capacidade de um homem não se mede pela cor da pele. Mas e o menino? E o menino gay ou a menina lésbica? Que é espancado, que é agredido, senador Cristóvão, nas ruas das cidades, muitas vezes perde a vida, e chega em casa e nem sempre é entendido pelos próprios familiares. Como eu vi ontem numa novela das oito, quero aqui dizer, a gente fala tanto da mídia, mas vi ontem na novela, se não me engano, da Globo, onde um executivo diz, eu não escolhi, eu nasci assim. Aquela parte foi forte. Ele diz, eu não escolhi para ser, eu nasci assim. Enfim, a adoção é uma coisa muito, muito bonita. Creio que podemos e devemos usar essa data para aprofundar as reflexões e discussões. O dia 25 de maio nos lembra a importância do gesto da adoção e o quanto ela pode modificar as nossas vidas. As mobilizações que acontecem em todo o Brasil, voltadas para esse dia, têm como objetivo chamar a atenção da sociedade para os problemas relativos à adoção. Entre eles, a dificuldade que as crianças mais velhas encontram para serem adotadas, ou a demora nos processos de adoção, a questão da cor, da idade, da raça, da etnia e da própria, por que não lembrar, orientação sexual. A mobilização nesse dia é muito importante. No meu estado, Rio Grande do Sul, por exemplo, a Comissão de Cidadania e de Direitos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande e o Instituto Amigos de Lucas está promovendo o segundo Fórum Estadual de Adoção, que encerra hoje. A abertura do evento ocorreu numa audiência pública 22 de maio, no plenarinho do Ministério Público em Porto Alegre, e o debate pontuou os caminhos e os descaminhos da adoção. Na cidade de Joinville, Paraná, por exemplo, o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de Joinville e o Fórum da Comarca de Joinville irão promover agora, dia 25, amanhã, uma grande atividade para divulgar, esclarecer, tirar dúvidas da população sobre o tema adoção legal. O juiz da Vara da Infância e Juventude de Joinville, Dr. Márcio René Rocha, e a psicóloga e professora da faculdade, Guilherme Kimbala, Rosnelda Ponic, farão um bate-papo com o público sobre o tema. Lá em São Paulo, na cidade de Pirapicuíba, teremos outra ação muito importante chamado Dia Nacional da Adoção. Adoção tardia, nunca é tarde para amar. Lá também estarão juízes de direito de diversas vagas de infância e juventude, mestre em psicologia social, advogados, e entre eles a doutora Karina Beatus Segantini, filha por adoção, advogada integrante da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB daquela cidade. Faço questão de registrar ainda o convite que recebi da Câmara de Vereadores de Divinópolis, Minas Gerais, que em parceria com o Grupo de Apoio à Adoção de Volta, do Grupo de Adoção de Volta para Casa, realizou uma audiência pública em 22 de maio para debater o tema. Como todos possam ver, podem ver, foram várias mobilizações. E que bom que isso está acontecendo em todo o Brasil. Senhor presidente, segundo o Cadastro Nacional de Adoção, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, quase 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos, em todo o país. Desses, 5.240 estão aptos a serem adotados e esperam que a justiça defina o seu destino. Voltar para casa é a vontade de cada um deles. Voltar para a família biológica ou ser encaminhados para a adoção. Eu acredito que deve ser muito doloroso para as crianças esse tempo de incerteza e de espera. Só o que eles querem, eu resumo nessa frase. Eles querem voltar para casa.